Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Plantão de sábado que tem muito esporte, mas também muita informação, e a gente pode tirar umas dúvidas, aproveitar para tirar umas dúvidas, porque até é uma campanha que está no ar pelos tribunais eleitorais na televisão. A gente já sabe que dia 4 de maio é o prazo final, é o prazo para eleitores regularizarem situação com a justiça, quem não tirou título, quem quer transferir o documento para outro município, outra zona eleitoral. É necessário procurar um cartório eleitoral nos próximos dias para acertar estas pendências. Inclusive, neste fim de semana, neste sábado, amanhã, cartórios eleitorais de todo o estado de São Paulo vão estar abertos em regime de plantão até às 18h para atender os eleitores. Para falar sobre o assunto, nós estamos em contato com a Eliana Passarelli, assessora-chefe de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sempre passa informações muito relevantes aqui para os ouvintes da Jovem Pan. A gente sempre recorre à Eliana e eu agradeço novamente esse contato. Boa tarde, Eliana Passarelli.
Boa tarde para os ouvintes.
Eliana, uma dúvida que muita gente tem, porque tem se colocado muito que no futuro a autenticação do voto se dará por meio da biometria. Isso foi bastante propagandeado, porque será uma maneira muito segura de colocar o voto. Mas a gente tem dúvidas, porque a biometria não vai ser obrigatória nas eleições municipais deste ano em São Paulo, mas mais cedo ou mais tarde o eleitor vai ter que se cadastrar. Como é que funciona esse procedimento? E antes de qualquer coisa, quem não fez a biometria não tem problema nenhum na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo? Dá uma esclarecida para a gente.
Sim, não há problema nenhum. A biometria ainda não é obrigatória no estado de São Paulo. Nós fizemos um chamamento para o eleitor comparecer, já adiantar esse trabalho. Então, aqueles que compareceram, tudo bem, foi ótimo. Agora, este momento, essa reta final, quando os cartórios eleitorais estão próximos, né, do prazo final, não é um bom momento para o eleitor comparecer só para fazer a biometria. Porque ele acaba ocupando a vaga de um eleitor que precisa tirar o título pela primeira vez, né, que ele é obrigado a tirar, ou fazer a transferência do domicílio eleitoral, ou aquele eleitor que teve o título cancelado. Então, nesse momento agora, não é um bom momento para o eleitor procurar o cartório só para a biometria. Se ele não fez, não há problema algum, não é obrigatório ainda no estado de São Paulo. Depois das eleições, nós vamos retomar esse trabalho e ele terá, assim, mais datas para comparecer, mais horários, né, terá um atendimento melhor. Então, nesse momento, quem não fez a biometria, nós recomendamos que não procure agora a Justiça Eleitoral para fazer. Ele pode fazer depois. Nós vamos utilizar a biometria, né? Vamos começar a trabalhar com a biometria, mas vai ser uma implantação aos poucos no estado, porque o nosso eleitorado é muito expressivo, são mais de 32 milhões de eleitores.
Perfeitamente. E, aliás, já tem bastante gente cadastrada nesse sentido?
Sim, nós vamos atingir cerca de 5 milhões de eleitores. Porque, assim, o que nós fizemos? Em todo o estado de São Paulo, nós implantamos kits biométricos em todos os cartórios eleitorais. Então, à medida que o eleitor procura o cartório, ou para fazer o título pela primeira vez, ou para fazer a transferência, ou mesmo só para a biometria, né, ele já tem as digitais coletadas, né, já é tirada a foto, as digitais são coletadas. Então, nós estamos adiantando esse trabalho dessa forma. A nossa intenção é que quando determinado eleitorado de determinada cidade alcance 60%, aí sim nós tornamos aquele procedimento obrigatório. Porque aí não há tanto ônus, tanto para a Justiça Eleitoral como para o eleitor, né, dar um prazo muito curto para que todos compareçam. Então, a gente adotou essa estratégia. E o ano que vem, provavelmente, algumas cidades terão a biometria obrigatória, isso será divulgado ainda oportunamente.
Senhor Passarelli, pergunta de Paulo Pontes.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu vou fazer a seguinte colocação. Claro, vai ser uma hora que vai ser obrigatória essa uso da digital para se votar. Então, vai ser obrigatório. Uhum. Então, eu vou perguntar aquelas pessoas que não conseguem usar digital para nada. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu não consigo fazer essa questão de usar digital no banco. Não consigo. Já tentei com os 10 dedos, não consegui. Tenho problemas aqui na Jovem Pan, porque o acesso aqui é com digital também, que se abre a porta. Não consigo. O recepcionista tem que abrir a porta para mim sempre. Então, a pessoa que tem esse problema, como é que vai ser?
Não, quando há esse problema, um código especial, isso, o próprio mesário libera essa votação. Porque antes da digital, o mesário também identifica pelo número do título do eleitor. Então, aí, no caso, esse eleitor que realmente há essa impossibilidade, é feita essa identificação só pelo título.
Bom, e senhora Passarelli, a gente passando então essa parte da biometria, agora o foco prioritário desses plantões, desse prazo final até o dia 4 de maio. Vamos tirar algumas dúvidas de pessoas que podem ter que regularizar a situação. Por exemplo, quem faltou nas últimas eleições, quais são as consequências, como é que é para regularizar?
Então, quem deixou de votar em 3 turnos consecutivos, tem que ser 3 turnos e consecutivos. Esta pessoa teve o título cancelado. Ela tem como constatar essa situação consultando o nosso site, o tre-sp.jus.br. Lá ela entra num link que é título e local de votação. Lá ela tem como consultar se o título dela está cancelado. Estando cancelado, ela tem que comparecer ao cartório eleitoral, porque ela tem que, né, reativar essa inscrição. É, nós vamos trabalhar amanhã, também domingo, né, hoje estamos de plantão, para os eleitores agendados, quem não agendou, se houver disponibilidade, o cartório também atende, né, porque muitas pessoas agendam e faltam, né, não comparecem, principalmente no sábado à tarde e no domingo à tarde. Agora, no dia 2, 3 e 4, que são os 3 últimos dias, nós vamos atender por ordem de chegada. E aquele eleitor que estiver na fila às 18 horas vai receber uma senha e poderá e será atendido. Então é importante que o eleitor compareça ao cartório se ele está com o título cancelado. A prioridade desses 3 dias é para aqueles eleitores que precisam tirar o título pela primeira vez, ou seja, tem 18 anos e é obrigado a votar. Quem precisa fazer a transferência do local de votação, entre municípios ou entre estados também, e o eleitor que teve o título cancelado. Se ele deixou de votar só em um turno, ele não precisa comparecer agora. Ele pode pagar essa multa depois, os cartórios continuam abertos, né, trabalhando para a eleição e recebem a multa. Até 2 multas não cancela o título, por isso é importante ele consultar a situação dele pelo site.
E como é o procedimento para transferir o título eleitoral para outra zona? É necessário levar algum documento para o cartório?
Sim, ele vai levar um documento de identidade original, um comprovante de residência e recente e também o título de eleitor, caso ele possua, né? Se ele perdeu, não tem problema. E ele vai fazer a transferência. Ele tem que residir no mínimo há 3 meses e tem que ter passado 1 ano da transferência anterior, não pode ter menos de 1 ano.
Segunda via?
Segunda via também, ele vai ao cartório, vai levar os documentos. Segunda via é muito difícil a gente pedir segunda via. Normalmente o eleitor tem alguma alteração. Tem alguma alteração ou de nome, ou mesmo qualquer dado que seja alterado, não é segunda via.
É que é um documento que a gente não porta tanto no dia a dia, né, senhora Passarelli?
É verdade. Então, mas se ele não mudou nenhum dado, nada, ele continua residindo no mesmo lugar, aí sim ele vai emitir a segunda via.
Sim.
Não é tão necessária hoje, porque o eleitor, ele é obrigado a votar com documentos de identidade. O importante é ele ter os dados do título, e isso ele obtém pelo site.
Muito bem, ouvimos a assessora-chefe de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Eliana Passarelli, falando aos ouvintes e a reportagem da Rádio Jovem Pan. Senhora Passarelli, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada.
1 hora, 29 minutos.